Sintonizam a Voz da América a transmitir em português dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América em português para a África, a partir de Washington, nesta quinta-feira, 7 de novembro. Hoje lá fora, aqui na capital americana, excelente tempo, tempo que não é de inverno, 26 graus centígrados, ao microfone na primeira meia hora desta emissão de 70 minutos, está convosco o João Santa Rita. A produção é do Jean Faria, a técnica é do Joe Gill. Como sempre, começamos com os títulos das notícias internacionais. O presidente Biden fala à nação, promete cooperar na transferência de poderes para Donald Trump. O secretário-geral da NATO diz que o envolvimento da Coreia do Norte na guerra na Ucrânia é uma ameaça a toda a Europa. Como sempre, a primeira meia hora desta hora de emissão é dedicada à Angola. João Lourenço manifesta esperança que é profundamente de relações com os Estados Unidos, vai continuar na presidência de Donald Trump. Há novas revelações sobre o assassinato de um missionário americano que levou à prisão da sua esposa e outros cidadãos.
Aqui fortes suspeitas de um relacionamento igualmente amoroso em relação à mandante e o participante, no caso o comparsa dela, o cidadão que foi inicialmente guarda.
Manifestantes presos quando protestavam em frente à embaixada de Moçambique, em Luanda.
Se é para apoiar os outros no Moçambique, somos todos irmãos. Sofrimento do Moçambique, também sofrimento de Angola. Vamos assistir aulas no Moçambique, somos todos irmãos.
Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens de Voz da América. Para já as notícias com o Sérgio Nhambi.
O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, prometeu hoje cooperar com Donald Trump para a transferência de poder em janeiro. Joe Biden disse ser sua intenção cumprir a Constituição e entregar o poder ao vencedor das eleições. No discurso televisionado, o presidente disse que as eleições tinham sido transparentes e justas e que o povo decidiu o vencedor. Joe Biden apelou à unidade nacional, afirmando que os americanos devem respeitar, apesar dos desacordos. Biden apelou aos seus apoiantes, afirmando que uma derrota não significa que se esteja derrotado, mas sim que houve um revés, o que é normal numa democracia. O secretário-geral da NATO, Mark Rutte, disse hoje que a cooperação militar entre a Coreia do Norte e a Rússia contra a Ucrânia é uma ameaça que se estende além da Europa e deve ser abordada coletivamente. Falando a jornalistas antes de se reunir com dirigentes europeus em Budapeste, Rutte disse que a cooperação entre os dois países é também uma ameaça aos Estados Unidos, porque a Rússia está a fornecer tecnologia moderna à Coreia do Norte em troca de ajuda norte-coreana na guerra contra a Ucrânia. O mesmo disse ainda que se a Rússia tiver sucesso na Ucrânia, torna-se-á numa ameaça maior na fronteira da NATO para os Estados Unidos. O líder da NATO disse que está ansioso para discutir com uma nova administração Trump como coletivamente garantiremos que enfrentaremos a ameaça e que manteremos a nossa parte do mundo seguro. O presidente sul-coreano Yoon Suk-yeol disse numa conferência de imprensa hoje em Seul que o seu governo ajustará gradualmente a sua estratégia de apoio à Ucrânia, dependendo de quanto a Coreia do Norte se envolver na guerra da Rússia e a Ucrânia. Por outro lado, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse na quinta-feira que a liderança da Rússia se lembra das palavras do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre tentar resolver a crise na Ucrânia, mesmo que ele tenha exagerado a velocidade com que poderia fazê-lo. Se a nova administração for buscar a paz e não a continuação da guerra, será melhor em comparação com a anterior, disse Peskov. Noutras notícias do mundo, as forças israelitas realizaram ataques aéreos na quinta-feira visando os subúrbios ao sul de Beirute, um dia após os ataques no leste e sul do Líbano terem morto pelo menos 40 pessoas. Os ataques de quinta-feira incluíram um ataque perto de um aeroporto internacional do Líbano, que ocorreu depois de o exército israelita ter emitido uma ordem de evacuação, dizendo às pessoas para deixarem a área. O exército disse na quinta-feira que havia conduzido ataques aéreos contra a sede do Hezbollah e a infraestrutura militar em Beirute. No norte da faixa de Gaza, onde as forças israelitas intensificaram as suas incursões, visando combatentes do Hamas, as Nações Unidas estimaram que 100 mil pessoas foram deslocadas recentemente. É uma nota positiva, uma campanha massiva de vacinação contra a poliomielite foi encerrada na terça-feira, disse ainda um porta-voz das Nações Unidas. A Alemanha prendeu um cidadão americano suspeito de oferecer à China informações sobre o exército dos Estados Unidos que ele havia adquirido enquanto trabalhava para as tropas estacionadas naquele país, disse o gabinete do promotor federal em um comunicado nesta quinta-feira. O homem, identificado ao abrigo de leis de privacidade apenas pelo primeiro nome, Marcin, é acusado de se ter declarado pronto para trabalhar como agente de uma agência de inteligência estrangeira, disse o comunicado. O acusado trabalhou para as Forças Armadas dos Estados Unidos na Alemanha até recentemente, de acordo com os promotores. No ano de 2024, neste ano, ele teria contactado entidades estatais chinesas e se oferecido para compartilhar com elas informações confidenciais para repassar à inteligência chinesa. A Alemanha alertou sobre um risco maior de espionagem de Pequim e prendeu várias pessoas este ano por supostas atividades de espionagem.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
E vamos começar com as relações entre Angola e os Estados Unidos. Um dia depois de Donald Trump ter ganho as eleições, aqui nos Estados Unidos, o presidente angolano enviou-lhe mensagens de felicitações a Donald Trump e manifestou seu interesse em manter e melhorar as relações e cooperação com Washington. Em nome do executivo angolano, desculpem, e no meu próprio nome, tenho a honra de lhe felicitar pela sua eleição ao cargo de presidente dos Estados Unidos da América, com resultados que indicam claramente que o povo americano depositou confiança em Vossa Excelência e nas políticas de governação que delineou para os próximos 4 anos, com vista à concretização dos seus anseios à prosperidade e à construção de uma América forte. Escreveu João Lourenço na mensagem divulgada na página da Presidência. Na mensagem, o presidente angolano indicou claramente que espera que o aprofundamento das relações entre os dois países, que se deu nos últimos meses, vai continuar. João Lourenço disse ter plena convicção de que os esforços bem-sucedidos realizados entre os nossos dois países e governos, estamos a citar, no sentido de construirmos uma base sólida sobre a qual assenta uma reforçada confiança mútua, vai continuar a ser a nossa linha de atuação comum para que Angola e os Estados Unidos colham benefícios e vantagens recíprocas substanciais dessa relação bilateral. Lourenço estimou ainda que Trump vai colocar todo o seu dinamismo, a sua experiência e energia, de modo a contribuir na busca do entendimento e da resolução dos graves problemas que a humanidade enfrenta em termos de paz e segurança, segurança alimentar e energética, que, segundo disse João Lourenço, requerem uma ação concertada entre as nações. E agora vamos abordar aqui uma questão. Nós temos vindo a acompanhar aqui na Voz da América o assassinato de um missionário americano no passado dia 25 de outubro, na província da Huila. Poucos dias depois foi presa a sua esposa. Agora o Serviço de Investigação Criminal disse que houve mais prisões e explicou o que pensa ser a razão do crime. Teodoro Albano.
O Serviço de Investigação Criminal SIC deteve 3 cidadãos acusados de envolvimento no assassinato do missionário norte-americano Bo Dean Schroyer no passado dia 25 de outubro, incluindo a esposa Jackie Schroyer, acusada de mandante do crime. A informação foi avançada nesta quinta-feira na cidade de Lubango pelo porta-voz do SIC-geral Monena Laiwa, que disse que os mesmos se encontram detidos pelo crime de homicídio qualificado depois de lhes ter sido decretada a medida de coação pessoal mais gravosa. Um quarto cidadão com participação ativa no crime está foragido. De acordo com o porta-voz do SIC, Bosch Royer foi assassinado no interior de sua viatura com uma arma branca no Matagal, na comuna da Palanca, nos arredores do município de Ampata, momentos depois de ter estado com a esposa, que se afastou do local na altura do crime.
O SIC realizou esta investigação num período muito curto, de 4 dias, mais ou menos. Portanto, nesta altura, os 3 indivíduos encontram-se todos recolhidos no estabelecimento penitenciário de Lubango, com esta medida de adequação pessoal mais gravosa no caso de prisão preventiva, onde vão abordar, naturalmente, os devidos termos processuais.
Bruce Royer, de 44 anos, e sua esposa Jackie e os seus 5 filhos tinham chegado a Angola em 2021 para trabalhar com missionários em colaboração com a organização SIN. Suspeita-se que motivos passionais a envolver a mandante e um funcionário da família poderão estar por detrás do crime, referiu Manuela Laiwa.
Aqui fortes suspeitas de um relacionamento eventualmente amoroso em relação a mandante e o participante, no caso o comparsa dela, o cidadão que foi inicialmente guarda através de uma empresa de segurança privada, mas que depois de cessar o seu contrato com esta empresa foi acolhido pelo casal por parecer ser uma pessoa de bem, uma pessoa muito próxima ao casal, e foi contratado com um outro salário para servir o casal.
Bosch Royer era membro da igreja americana Lakes Area Vineyards, no estado de Minnesota, que recebeu com choque a sua morte, também profundamente lamentada pela organização missionária SIM, nos Estados Unidos e em Angola. O assassinato do missionário norte-americano dá-se numa altura em que cidadãos na cidade de Lubango pedem mais presença policial nos bairros em nome de mais segurança. A Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Obrigado, Teodoro. Iniciam-se hoje oficialmente as ligações ferroviárias entre a estação do Bungo e o novo aeroporto internacional Agostinho Neto, a cerca de 40 km de distância. A esperança do governo angolano é que o novo aeroporto se torne não só um centro de transporte de carga proveniente e com destino a outros países africanos, mas também que possa servir para o programa de intensificação de visitas de turistas ao país. Álvaro Lugero de Andrade.
Os primeiros passageiros do aeroporto internacional a usarem o comboio serão provenientes de Cabinda, quando a infraestrutura abrir oficialmente as suas portas aos voos de passageiros no domingo. Inicialmente, o aeroporto irá receber 4 voos diários de passageiros na rota Cabinda-Luanda. Por outro lado, a Autoridade Nacional de Aviação Civil, a ANAC, entregou nesta quinta-feira o certificado que autoriza o gestor do Aeroporto Internacional, Dr. António Agostinho Neto, a operar os voos de passageiros domésticos internacionais. O governo espera que o novo aeroporto dê impulso ao seu programa de quadruplicar o número de turistas de 140 mil para 560 mil. O ministro do Turismo, Márcio Daniel, disse ser possível alterar o quadro com um novo aeroporto que irá ser usado para paragens de curta duração de voos internacionais com ligações para destinos finais a partir de Angola, permitindo assim visitas turísticas. Daniel avançou igualmente que Angola conta já com destinos turísticos já consolidados a nível da região, como são os casos da África do Sul, Namíbia, Zâmbia, Zimbábue e Botsuana. Outra oportunidade, segundo o ministro, é o facto de Angola pertencer ao projeto da Área Transfronteiriça de Conservação do Okavango-Zambeze, região que representa cerca de 8 milhões de turistas.
Era o Álvaro Lugero de Andrade. Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África. Estamos nos primeiros 30 minutos de 60 minutos de emissão. Segunda meia hora vamos ter reportagens sobre a situação em Moçambique. Estamos a emitir em onda média, em onda curta e através de rádios parceiras em Moçambique, na Guiné-Bissau, Cabo Verde, bem como do nosso retransmissor local em São Tomé e Príncipe. A Voz da América transmite também na internet em voaportugues.com. Pode seguir-nos no Facebook, no Instagram, no YouTube e no X, com a referência Voa Português. Para contactos ou para subscrever-se ao nosso canal no WhatsApp, o número é mais 1-202-251-9466. Continuo com a Voz da América.
A África Agora, o espaço que dá voz às tuas preocupações. Especialistas convidados da Voz da América comentam com a moderação da Voz da América. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, à sexta-feira, na Voz da América, África Agora.
E os ouvintes podem sempre enviar perguntas e comentários ao convidado do África Agora, ou convidada. Podem fazê-lo para aquele número no WhatsApp. Eu vou repetir, é mais um, 202-251-9466. Vamos agora até Luanda. Quatro pessoas foram hoje presas quando se manifestavam em frente à Embaixada de Moçambique, país, como os ouvintes sabem, onde se têm registado tumultos após as eleições gerais, que muitos consideram cujos resultados foram fraudulentos. As prisões dão-se poucos dias depois da nomeação de um novo ministro do interior em Angola, Coque Mukuta.
A mãe de um dos detidos, Leonor Matias, revelou-se indignada com a prisão do seu filho, Mbanza Raza, e pediu a libertação de todos os jovens.
E vai então ajudar os outros? É o crime, bateram alguém? Deixamos os miúdos em paz. Qual então? Se os outros estão a sofrer, não podemos lhes apoiar. Se é para apoiar os outros no Moçambique, somos todos irmãos. O nosso presidente angolano, a mensagem é ver o povo moçambicano como povo angolano, o sofrimento do Moçambique, também o sofrimento de Angola. Deve pensar duas vezes, porque estamos a assistir aulas no Moçambique, somos todos irmãos. O presidente deve pensar que os angolanos merecem também uma dignidade como povo moçambicano.
Para Makuta Nkondo, antigo deputado e voz crítica do governo angolano.
Bom, isso é exatamente os ingredientes do poder do MPD: detenções, abuso de poderes e, sobretudo, violação dos direitos humanos. Não vai pôr em causa ao poder do Manuel Leão, porque isso é normal para eles. Todos eles são violadores de direitos humanos. Por isso não vejo nada. Para eles não há nada de mal. Esse é o normal para eles. E quando estava no governo provincial de Luanda, já uma vez defendeu os direitos humanos, aquilo que a polícia fazia. É polícia do comando provincial de Luanda, dirigido pelo governador provincial de Luanda, que era Manuel Leão. Pelo contrário, vai piorar, porque agora já está à frente dos órgãos de defesa e segurança.
A Voz da América tentou ouvir Manuel Leão, atual ministro do interior, para obter uma explicação oficial sobre as razões das detenções, mas não conseguimos qualquer resposta. Nestor Gobel, porta-voz da polícia em Luanda, também foi contactado, mas até o momento não se pronunciou sobre o assunto. Esta onda de detenções levanta questões sobre a disposição das autoridades angolanas em lidar com manifestações pacíficas e com as crescentes pressões por liberdade de expressão e direitos humanos em Angola. Enquanto isso, os ativistas e familiares aguardam ansiosamente pela libertação. Coque Mukuta, Luanda.
Na página desportiva, hoje vamos começar com a Liga Europa, a competição europeia de futebol, que alguns dizem ser de segundo escalão. Não, não é a Liga dos Campeões, mas há lá bons clubes e bons jogadores. Tal como a Liga dos Campeões, este ano o formato é uma tabela única de 36 clubes, passam os 8 primeiros para os oitavos de final, depois há uma repescagem de 8 outros entre aqueles que ficam entre o 9º e o 24º lugar. A equipa portuguesa do Porto está neste grupo, está em 15º lugar, e hoje tem um jogo difícil em Itália contra a Lazio, que está em primeiro com 3 jogos, 3 vitórias. Porto tem uma vitória, um empate, uma derrota. Nos respectivos campeonatos, Porto está em segundo lugar no campeonato português, portanto, a 3 pontos do líder. Lazio está em quinto no campeonato italiano, mas também só a 3 pontos do líder. Outra equipa portuguesa, o Sporting de Braga, está em Borås, é na Suécia, para defrontar o Elfsborg. Braga vai mal, só tem 3 pontos, está em 27º. Elfsborg está um pouco melhor, mas não muito. Está com os mesmos pontos, está em 23º. Jogo de aflitos, portanto, dos enrascados. Um bom jogo deve ser aquele na Turquia, entre o Fenerbahçe e o Tottenham de Inglaterra. Tottenham em segundo lugar, Fenerbahçe em 15º. E agora a Liga dos Campeões, a Liga dos Grandes. Ontem Benfica de Portugal perdeu na Alemanha com o Bayern de Munique num jogo ensombrado pela morte de um espectador pouco antes do jogo começar, o que levou a que os adeptos do Bayern fizessem este jogo praticamente sem apoio vocal aos jogadores. Benfica perdeu por 1-0 num jogo de dominação total do Bayern, fez 24 remates à baliza, Benfica só fez um. 10 cantos a favor do Bayern, nenhum para o Benfica. Bayern teve 74% de bola, Benfica 26%. O treinador do Benfica é Bruno Lage, falou sobre esta diferença.
Esses dados relativamente ao jogo, especialmente na posse de bola, têm sido frequentes do Bayern em casa. Nós sabíamos que tínhamos que defender dois pontas de lança, gente muito forte num contra um nos corredores, e tivemos que preparar o jogo dessa maneira. Mas a nossa estratégia visou primeiro o momento ofensivo, que quando pudéssemos ter a bola, pudéssemos ter outra qualidade na posse de bola. Eventualmente, um outro momento de transição também podíamos ser mais perspicazes. Não conseguimos. Por isso, houve respeito quando o Bayern tivesse a bola, mas depois faltou-nos essa ter maior controle do jogo com a bola. E realmente não conseguimos. E ter o jogo. Nós sabíamos que de início o jogo ia estar muito forte, com energia muito forte, e depois não fomos capazes de ter a bola. E temos que o assumir.
Bruno Lage, treinador do Benfica. Atlético de Madrid de Reinildo mandava. O moçambicano foi a Paris bater o Paris Saint-Germain 2-1. Reinildo esteve no banco, entrou e jogou, contribuindo para a vitória. Ontem, Barcelona foi a Belgrado ganhar e ganhar bem. Bateu o Estrela Vermelha 5-2. Inter bateu o Arsenal por 1-0. Aston Villa perdeu com o Bruges 1-0. Na classificação, Liverpool está no topo, isolado, 12 pontos. Depois há 4 equipas com 10 pontos, nomeadamente Sporting, Mónaco, Brest e Inter. A completar os 8 primeiros que se classificam automaticamente estão o Barcelona, Borussia Dortmund e Aston Villa, com 9 pontos. E agora o basquetebol americano, a NBA, o Toronto Raptors do angolano Bruno Fernando, esteve em ação ontem na Califórnia, perdeu com o Sacramento Kings 122-107. Bruno Fernando jogou 3 minutos, não deu para suar nem para marcar. Os campeões, o Boston Celtics, ontem perderam em casa com o Golden State Warriors, 118-112. A cabazada da noite foi dada pelo Houston Rockets, que bateu outra equipa do Texas, o Santo António, 127-100. Presidentes de países africanos continuam a felicitar Donald Trump pela sua vitória nas eleições da passada terça-feira. Kate Bartlett, em Joanesburgo, falou com analistas sobre o segundo mandato do presidente Trump poderá significar para o continente. A narração é do Álvaro Lugero de Andrade.
A vitória de Donald Trump sobre a candidata democrata vice-presidente Kamala Harris dominou a imprensa em África ontem, que refletiu também ansiedade em determinados setores. Na África do Sul, o jornal Business Day publicou uma coluna de opinião intitulada "O regresso de Trump anuncia uma abordagem mais dura dos Estados Unidos em relação à África", enquanto outro jornal local, The Sunday Times, fez uma sondagem aos leitores. Estão preocupados com a possibilidade de Donald Trump ser eleito? Um cartoon do conceituado artista político sul-africano Zapiro, publicado no jornal Daily Maverick, retratou um globo assustado a ver a televisão enquanto chegavam os resultados das eleições dos Estados Unidos. Os mercados também foram afetados, com a moeda sul-africana, o rand, a cair quase 3% com as notícias nas primeiras horas da quarta-feira. Trump inspira opiniões divergentes no continente, tendo-se rido de alguns ao chamar aos países africanos um nome depreciativo no seu primeiro mandato, e sendo visto positivamente por outros como uma espécie de líder homem forte. Stephen Grist, analista político do Instituto Sul-Africano de Assuntos Internacionais, disse à Voz da América que Trump não prestou muita atenção à África no seu primeiro mandato e não espera que esta posição muda.
África
não será de todo uma prioridade para a segunda administração Trump e não creio que devamos esperar muito. Penso que também veremos um mundo com os Estados Unidos muito diferentes na forma de atuar e os países africanos terão de decidir como lidarão com isso.
Azan Denguashing, analista independente na cidade do Cabo, disse acreditar que a presidência de Trump afetará a África em termos de comércio, com a África do Sul a ver possivelmente as suas exportações para os Estados Unidos reduzidas. Guacheng acrescenta que o financiamento da saúde pública para a África também poderá ser afetado pela próxima administração republicana, especialmente para a saúde reprodutiva. Da mesma forma, qualquer redução das contribuições dos Estados Unidos para as Nações Unidas terá efeitos negativos no continente.
Donald Trump deixou muito claro que a sua administração será uma administração que dará prioridade à América. Isto terá implicações para a África.
Como é protocolar, dirigentes de todo o mundo felicitaram o vencedor das eleições nos Estados Unidos. O presidente queniano William Ruto, que fez recentemente uma visita de Estado a Washington, a convite do presidente Joe Biden, elogiou o que chamou de liderança visionária, ousada e inovadora de Trump. O chefe de Estado nigeriano, Bola Tinubu, diz esperar que a presidência de Trump inaugure uma era de parcerias económicas e de desenvolvimento benéficas e recíprocas entre a África e os Estados Unidos. E Cyril Ramaphosa, da África do Sul, afirmou que espera continuar uma parceria mutuamente benéfica entre os dois países. As declarações surgem numa altura em que os governos africanos esperam que os Estados Unidos renovem no próximo ano a Lei de Crescimento e Oportunidades para a África, ou AGOA. A política comercial preferencial dá a alguns países acesso isento de impostos ao mercado americano. No entanto, o presidente das Seychelles, Wavil Hankalawan, tem outras preocupações sobre o que o segundo mandato de Trump poderá significar para o seu país insular, que está particularmente ameaçado pelas alterações climáticas e pela subida do nível do mar.
Estamos a atravessar uma crise climática, então será que os Estados Unidos vão sair mais uma vez do Acordo de Paris? Qual será o posicionamento do presidente Trump?
What will be the pronouncement of President Trump?
Ao falar à imprensa em Joanesburgo, Hankalawan referiu-se ao facto de, no seu primeiro mandato, Donald Trump ter retirado os Estados Unidos do Acordo de Paris, que visa limitar o aquecimento global. Os Estados Unidos voltaram a aderir ao acordo com o presidente Biden.
Era o Álvaro Lugero de Andrade aqui a terminar esta primeira meia hora, da hora de emissão. Vem aí o Amâncio Miguel e nessa segunda meia hora vamos estar mais uma vez a tentar saber o que se passa em Moçambique, onde hoje era um dia de manifestação. Continuo com a Voz da América.
boca canuda, minha boca. Beijava um menino aqui embaixo, a todo lado. Provas, mel e bom, menina. Tanto tempo com esse beijo, mas uma pergunta por ele fascinara. Até que hoje a gente decide. Nossa, eu amava você mesmo, sem vergonha.